Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Uma Mente em Paz, como 4 perguntas podem libertar sua mente. Abrir seu coração e mudar seu mundo. É a edição em português de um livro de autoinvestigação associado a Byron Katie, com tradução de Edmundo Barreiros. A obra pertence ao campo de desenvolvimento pessoal e espiritualidade prática e apresenta o método conhecido como trabalho, baseado em 4 perguntas e na inversão de pensamentos. Seu propósito não é oferecer teoria abstrata sobre felicidade, mas ensinar um procedimento simples para examinar crenças que geram sofrimento, conflito e reatividade emocional. A proposta central é mostrar que muitos estados de ansiedade, raiva e medo são sustentados não pelos fatos em si, mas pela interpretação que fazemos deles. Ao deslocar o foco da tentativa de controlar o mundo para a observação rigorosa da própria mente, o livro se posiciona como um guia de reflexão e prática mental voltado a leitores interessados em clareza emocional, redução de sofrimento e mudança de perspectiva. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as 4 perguntas como ferramenta de autoinvestigação dos pensamentos. O núcleo do livro é um método de investigação mental construído em torno de 4 perguntas. Em vez de pedir ao leitor que apenas pense positivamente ou aceite uma ideia de forma passiva, a obra convida a examinar um pensamento específico e testar sua validade. Esse ponto é importante porque desloca o trabalho emocional para uma análise concreta da crença que está causando sofrimento. O método não depende de interpretações vagas. Ele exige que a pessoa observe o que realmente acredita em situações de dor, conflito ou frustração. Essa estrutura torna o livro diferente de obras genéricas de autoajuda, pois não oferece conselhos amplos e sim um procedimento repetível. A relevância prática está justamente na simplicidade. Qualquer pensamento pode ser submetido ao processo, o que permite ao leitor trabalhar com situações cotidianas, como rejeição, medo, ressentimento e decepção. Assim, a proposta é menos persuadir e mais verificar, menos afirmar respostas prontas e mais conduzir o leitor a uma experiência de lucidez sobre a origem do sofrimento. Em segundo lugar, a inversão de crenças como caminho para enfraquecer interpretações automáticas. Além das perguntas, o método se completa com a inversão, etapa em que o pensamento inicial é virado para a direção oposta ou reavaliado sob outra perspectiva. Essa prática é relevante porque mostra que muitas certezas emocionais parecem sólidas apenas enquanto não são examinadas. O livro trabalha, portanto, com a ideia de que a mente costuma tomar interpretações como fatos, e que essa confusão alimenta tensão interna e conflito com outras pessoas. A inversão não serve para negar a experiência vivida, mas para ampliar o campo de visão e revelar possibilidades ignoradas pela reação automática. Em termos analíticos, essa etapa tem força porque confronta a rigidez cognitiva, um dos principais obstáculos à paz interior. Ao imaginar o oposto do que se acredita, o leitor é levado a perceber nuances, responsabilidades próprias e leituras alternativas da mesma situação. Isso dá ao livro um caráter prático e investigativo. A mudança não vem de uma promessa externa, mas da desmontagem gradual da certeza absoluta com que a mente sustenta o sofrimento. Em terceiro lugar, ansiedade, raiva e medo como efeitos de identificação com narrativas mentais. A obra parte de um diagnóstico muito claro. Grande parte do sofrimento emocional nasce da adesão a histórias internas que a pessoa toma como verdade. Ansiedade, raiva, mágoa e medo são tratados como consequências de pensamentos não examinados, e não como estados inexplicáveis que simplesmente acontecem. Essa perspectiva é importante porque devolve alguma responsabilidade ao leitor sem cair em culpabilização simplista. O livro sugere que, ao observar com honestidade o conteúdo da própria mente, é possível separar fato, interpretação e reação. Isso ajuda a entender por que certos conflitos parecem se repetir. O problema nem sempre está apenas no evento externo, mas na narrativa mental que se automatiza a partir dele. A contribuição da obra está em traduzir esse processo para uma prática acessível, sem depender de linguagem técnica. Em vez de oferecer uma psicologia acadêmica do sofrimento, ela apresenta um caminho de observação direta. Por isso, o livro interessa a quem busca ferramentas para lidar com emoções difíceis de modo mais consciente e menos reativo, Em quarto lugar, a abertura do coração como consequência de reduzir julgamento e resistência, o título já indica que a investigação mental não tem apenas um objetivo cognitivo, mas também afetivo e relacional abrir o coração. Dentro da lógica do livro, isso acontece quando a pessoa diminui a resistência ao que é e enfraquece o impulso de julgar, acusar ou lutar internamente contra a realidade. Essa dimensão é central porque liga clareza mental e qualidade de vínculo. Quando a mente deixa de sustentar narrativas rígidas sobre o outro ou sobre si mesma, surge mais espaço para empatia, vulnerabilidade e presença. O livro sugere que a paz interior não é separada da forma como nos relacionamos, já que julgamentos internos costumam contaminar a comunicação, o perdão e a capacidade de escuta. Essa abordagem é especialmente significativa em um gênero frequentemente centrado apenas em produtividade ou desempenho emocional. Aqui a transformação não é medida por eficiência, mas por amplitude humana. O resultado esperado é uma postura menos defensiva, mais simples e menos presa à necessidade de vencer internamente cada situação. Por último, uma proposta de mudança prática, aplicável a conflitos cotidianos. O livro se distingue por propor uma transformação que pode ser aplicada em situações concretas e imediatas, sem exigir um sistema filosófico complexo. Seu foco está em conflitos do dia a dia, relações desgastadas, pensamentos repetitivos e sofrimento subjetivo que parece difícil de interromper. Essa aplicabilidade é um dos seus principais atrativos, porque o método pode ser usado em momentos de crise emocional, diante de críticas, perdas, expectativas frustradas ou tensões familiares. Ao mesmo tempo, a obra não promete resolver a vida inteira de uma vez. Ela oferece um modo de trabalhar uma crença por vez, o que torna o processo mais realista. Isso importa, porque livros de desenvolvimento pessoal muitas vezes ficam no nível da inspiração, enquanto este busca uma prática verificável. O valor do livro está em converter reflexão em exercício e exercício em mudança de percepção. Para leitores que procuram uma forma estruturada de examinar pensamentos e reduzir sofrimento sem recorrer apenas a abstrações. Essa característica torna a obra particularmente útil e distinta dentro da categoria. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em autoconhecimento prático, espiritualidade não dogmática e gestão consciente do sofrimento emocional. Ele pode ser especialmente útil para quem percebe que pensamentos repetitivos, julgamentos e conflitos internos ocupam mais espaço do que os fatos objetivos da vida. O principal benefício da leitura está na clareza do método, em vez de um discurso genérico sobre tranquilidade. A obra oferece uma sequência de investigação que o leitor pode aplicar à própria experiência. Isso favorece mais discernimento, menos reatividade e uma relação mais honesta com crenças pessoais. Entre livros semelhantes de desenvolvimento pessoal, ele se destaca por não depender de motivação externa, afirmações positivas ou metas de performance. Seu diferencial é propor uma prática de exame direto da mente, com foco em verificar o que se pensa antes de tentar mudar o mundo ao redor. Por isso, a leitura interessa tanto a quem busca alívio emocional quanto a quem deseja uma abordagem mais rigorosa e reflexiva para lidar com ansiedade, raiva e resistência interna. Se você quiser apoiar Edmundo Barreiros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!